Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza? É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Nativa FM de Piancó, Paraíba, Nativa Mix FM de Goioxim, Paraná, Nossa Paz de Porteirinha, Minas Gerais, Nova Aliança FM de Piraúba, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbraz Cultural, já está disponível pelo e-mail. Anote aí, livro@abravideo.org.br. A excepcional cantora, compositora e violonista Joyce, nascida no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1948, é o destaque deste bloco. Com carreira consolidada no Brasil e no exterior, Joyce é autora de inúmeros sucessos, dentre os quais O Chinês e a Bicicleta, Havana-me, Clariana e Feminina. Mas a música da vez deste bloco é um dos mais deliciosos sambas de gafieira do cancioneiro popular. Trata-se de Samba da Zona, composição só dela. Você lembra?
Quando estou num baile é duro de aguentar, todo mundo cisma de dançar com meu par.
Com apoio da Banco Orbraz Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, no dia 23 de janeiro de 2014, onde no café da Livraria Argumento, entrevistou Joyce. Na ocasião, ela contou a interessantíssima história de Samba da Zona. Mas antes disso, falou do processo criativo. Peço desculpas pelos ruídos inevitáveis da gravação.
Joyce, é um prazer enorme recebê-la no programa Então Foi Assim.
Obrigada, prazer é meu.
Desde quando se deu esse seu encontro com a música?
Desde sempre, eu acho que eu já nasci para isso. De início eu queria ser escritora, sempre gostei de escrever. E até me formei em jornalismo como uma espécie de um plano B, né? Cheguei a trabalhar como repórter e tal. Mas era música, sempre foi a música, né? Quando eu era pequena, eu pegava os textos que eu tinha que estudar para decorar, era aquela época que tudo era decoreba, né? E eu musicava os textos e assim eu memorizava os textos melhor. Então eu chegava na hora da prova com a música na cabeça, com a letra do livro que eu tinha que estudar, musicada por mim.
Joyce fala agora do processo criativo.
Eu sempre componho, assim, geralmente a letra sai primeiro, ao contrário, a música vem primeiro. A música, para mim, é uma conexão direta, assim, com Deus. Eu já pego o violão, sempre alguma coisa sai. Na vertical vem a inspiração, é imediata, é uma coisa, assim, que funciona com a maior facilidade do mundo, né? Letras é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho. E quando eu faço letra, geralmente eu começo pela sonoridade da música, né? O que as sílabas estão sugerindo, como é que palavras aquilo sugere, né? Então depois a música vai tomando seu rumo, né? Aí vem o outro processo, que é da lapidação, você vai cortando tudo que não é elefante, né? Como dizia aquele escultor, né? Então tudo que vai tirando, tudo que não serve para a história, né? E aí, a partir dos sons, você vai montando uma história, vai criando uma história que às vezes tomam um caminho inesperado, né?
Agora, uma música sua que eu acho simplesmente maravilhosa, que é Samba da Zona. Essa música é... tem história?
Essa tem. Essa tem história. Essa história começou... Tá sempre a Betânia meio envolvida nas histórias, né? Era a festa de aniversário dela. Ela estava fazendo 40 anos. Você vê que isso já aconteceu há algum tempo, né? Mas, então ela deu uma festa, um festão, na Vila Riso, que é uma casa que, muito bonita, que tem ali em São Conrado e que, eventualmente, as pessoas alugam para eventos e festas e tal. E chamou a Orquestra Tabajara. Então, era um baile mesmo para dançar. E eu cheguei lá, eu estava casada com o Tuti, já tinha quase 10 anos que a gente estava casado. E aí a gente começou a dançar. E aí eu falei, caraca, você dança bem pra caramba. Onde é que tava isso? Que eu não sabia que você sabia dançar assim. E foi um negócio, foi um choque pra mim, porque a gente já estava junto há tanto tempo, já tinha filha e tudo, e a gente nunca tinha dançado. E ele é um super dançarino, né? É um dançarino muito bom, espetacular. Tão bom que eu, que sou mais ou menos, estava dançando bem também. Porque é que nem o Fred Astaire com aquele cabide, né? O cara, quando é um bom dançarino e sabe conduzir, ele leva a dama, né? E foi um negócio incrível, porque de repente, daqui a pouco, eu senti aquela batidinha no meu ombro, era a Betânia. Posso dançar com ele? Aí já me trocou quando eu vi, eu estava dançando com Roberto Dávila, que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, porque ela me trocou de par, me botou com um cara que ela estava dançando e levou o Tuti embora, e eu fiquei vendo um monte de mulher batendo no ombro dela para dançar com ele. E no final da festa, o Miele estava lá, ele chegou para mim e falou, olha, eu danço bem, viu? Mas o seu namorado é foda. Aí, bom, chegamos em casa e eu perguntei para ele, vem cá, mas, nossa, onde você aprendeu a dançar assim? Ele falou, candidamente, o seguinte, na zona. Eu falei, ah, é? Ele falou, é, porque quando eu era adolescente, e ele realmente, ele começou com 14 anos já como músico profissional, lá na Bahia. Então ele, outro dia a OMB mandou até... uma carta para ele dizendo que ele nunca mais precisava pagar, porque ele já pagava há 50 anos. E aí, ele começou com 14 e com 16 ele tocava, 15, 16 anos, tocava em baile mesmo, embora fosse de menor. E aí o baile acabava, e aí me diz ele a seguinte história, que ele... o único lugar que rolava jazz, que rolava o pessoal tocando bossa nova, não sei o que, era na zona. Porque no baile era aquela coisa careta para fazer todo mundo dançar. Aí os músicos todos iam para a zona para dar canja, para ficar tocando lá. Aí eu falei para ele, bom, certamente não foi a única coisa que você aprendeu lá, né? Ele falou, é verdade, não, mas dançar fez parte, inclusive, desse aprendizado. Então, é uma história assim, 100% verídica. Eu fiquei cozinhando essa história durante alguns anos, né? Achando a história super engraçada, mas passou um tempo, quando chegou lá para 95, por aí, o samba veio inteirinho, né? Aí eu fiz o samba e no ano seguinte gravei. E essa é a história do Samba da Zona.
Aí está presente exatamente essa coisa do exercício de você colocar... a palavra fácil na boca do cantor, porque ali tudo sai fluentemente, né?
É, esse é o grande lance, né? Por isso que o pessoal gosta de cantar letra de música. Tem um segredinho, tem um mistério que não se aprende no colégio, como diz Noel, não se aprende em lugar nenhum. É na prática, é no dia a dia, você vai aprendendo a fazer aquilo, né? Eu vi desde muito cedo... pessoas compondo na minha frente, inclusive, tipo Vinícius de Moraes, por exemplo, Chico Buarque, pessoas que, não, diferentemente de mim, não têm o menor pudor de compor na frente dos próximos, né? Então, Vinícius, então, na frente de qualquer pessoa, na festa, tudo, eu já vi, eu já comecei a amizade com ele vendo ele fazer isso. Então você aprende, você vai aprendendo, né, que como é que a coisa vai sendo feita e trabalhada. E é sempre trabalhada nessa forma, no formato que fique mais gostoso, mais confortável para o cantor cantar. Isso é um negócio legal.
Então foi assim que nasceu Samba da Zona, composição de Joyce, que ouviremos na voz da própria criadora.
Quando estou num baile é duro de aguentar, todo mundo cisma de dançar o meu par. Tiro ele de mim e não me deixa em paz, porque ele aprendeu na zona com as profissionais. E é por isso que ele dança e dança assim bem. Quando cai no samba, então não tem pra mais ninguém. Ele é sensual e sabe conduzir, sabe que uma dama também quer se divertir. Silêncio agora no salão que o show vai começar. E o meu par na banda agora sim no seu lugar. Ele é genial, todo mundo diz, porque ele aprendeu na orquestra lá do Tabariz. E é por isso que ele toca e toca assim bem. Quando cai no samba então não tem pra mais ninguém. Ritmo infernal, frases tão sutis, o que ele aprendeu na zona que me faz feliz.
Maravilha! Ouvimos Samba da Zona, composição e interpretação de Joyce. Esta faixa faz parte do CD Ilha Brasil, lançado em 1996.
Joyce, foi um prazer enorme, agradeço a sua generosidade mais uma vez.
Obrigada.
Em abrir o coração e contar suas histórias para mim e para meus ouvintes.
Tá ótimo, muito obrigada, eu que agradeço.
Então, foi assim... Os bastidores da criação musical brasileira.
Milton Nascimento, seguramente, é o dono da mais bela voz masculina do planeta Terra. Nascido no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1942, é a maior expressão de todos os tempos da música de Minas Gerais, estado que o adotou quando tinha apenas 1 ano e meio de idade, e que o projetou para o Brasil e para o mundo. Autor de incontáveis sucessos, dentre os quais Travessia, Maria Maria, Encontros e Despedidas, Milton escolheu contar neste bloco a história de Coração de Estudante, composta em parceria com também mineiro Wagner Tiso. Você lembra?
Quero falar de uma coisa.
adivinha onde ela anda.
Com apoio da Banca Orbras Cultural, eu tive o privilégio de entrevistar Milton Nascimento na belíssima residência dele no bairro de Itanhangá, Rio de Janeiro, no dia 22 de janeiro de 2014. Na ocasião, ele me contou a interessante história de Coração de Estudante. Mas antes disso, falou de onde vem a inspiração para o trabalho dele. Milton Nascimento, é um prazer enorme para mim e para os meus ouvintes recebê-lo no programa Então Foi Assim?
Bom, para mim também é um prazer. Eu adoro falar. Somente quando tem rádio metido no meio, eu fico muito feliz. Então vamos lá.
Milton Nascimento, de onde vem a inspiração do seu trabalho?
Olha, tem muitas inspirações. Por exemplo, eu tocava num bar, eu, Wagner Tiso e Paulinho, que era o batera, tocávamos num bar em Belo Horizonte, e eu tocava contrabaixo, cantava, mas eu não gostava de compor. O Berimbau Trio, que se chamava. E aí um dia o Márcio Borges chegou para mim, eu estava olhando assim na Rua da Bahia, lá embaixo, assim, estava calmo e tal, mas ele achou que tinha alguma coisa, né, acontecendo, me deixando um pouco triste. Eu falei, não tem desse negócio. Tô aqui olhando a rua, as pessoas e tudo, e aí não tem nada de demais. Ele falou, tem sim, porque eu saquei quando você estava tocando contrabaixo lá dentro, estava diferente. Eu falei, meu contrabaixo estava diferente hoje? Ele falou, é. Aí eu tive vontade assim de dar uma risadinha, né? Mas não ri, não. Ele falou assim, você já prestou atenção nos arranjos que você faz para as músicas que você canta? Porque eu falei para ele que eu só queria cantar música de outros. Eu falei, já, são músicas que eu fiz arranjo, Wagner e tal. Ele falou, você não prestou atenção, não. Porque se tivesse, você veria que são outras músicas. Então, eu, se fosse você, começava a compor hoje. Eu falei, mas eu não gosto de compor. Eu gosto de cantar a música dos outros. Ele falou, não, você tem que compor. E foi a primeira noite que eu fiquei amigo dele, assim, e tal. Saímos conversando e ficamos amigos. E passamos vários meses, assim, andando pelas ruas de Belo Horizonte, vendo a coisa que a gente mais gostava, que era cinema, cineclube, né? Lendo muito e tudo. E ele, de vez em quando, ele voltava com o assunto, eu falava, não quero compor. Até um dia que eu estava andando numa rua e alguém chegou para mim e falou assim, olha, o Márcio Borges está te procurando. Eu falei, tá legal. Aí fui procurá-lo, né? Aí foi engraçado porque ele estava numa rua, Tamoios, né? E andando numa direção e eu fui atrás dele sem ele perceber. Então quando ele olhava para um lado, eu ia para o outro. Aí ficou aquele negócio, tal, ele não me achava. Até uma hora que eu cheguei e bati nas costas dele e falei assim, ô baixinho, o que é que você quer? Aí ele, pô, você é um energúmeno. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Aí me explica o que é energúmeno, né? Aí ele falou, não, é que tem um filme que eu assisti ontem e você tem que ir assistir comigo. Eu falei, vamos embora. Então era um filme chamado Jules e Jim, que botaram um nome bobo aqui no Brasil, Uma Mulher para Dois. Era um filme de François Truffaut com a Jeanne Moreau e mais dois atores e tal. Aí nós entramos no cinema na sessão das duas e saímos na sessão, quando acabou a sessão das dez. Aí ele foi saindo na frente, o filme mexeu tanto comigo que eu falei, Marcinho, vamos fazer uma coisa. vamos lá para sua casa, eu vou pegar um violão, você vai pegar um caderno e a gente vai começar a compor hoje, por causa daquele filme. Fomos para lá e aí fizemos 3 músicas e nunca mais paramos de compor.
Milton Nascimento, antes desse momento com o Márcio Borges, você tem alguma imagem assim mais remota de quando você foi tocado pela música?
Ah, isso foi desde que eu era criancinha, porque eu sempre fui apaixonado pelo Walt Disney e eu devia ter uns 6 anos, alguma coisa. Reunia a garotada lá em casa e eu pegava a minha sanfona e inventava histórias de fadas e bruxas e tudo e tal. E cada personagem que eu inventava também uma música. Então, desde pequenininho que essa coisa foi me acompanhando, mas só no negócio das histórias infantis, mais nada.
Milton Nascimento conta agora a história de Coração de Estudante.
Coração de Estudante foi vem de um filme que eu e o Wagner fizemos música para ele, para o filme. E o dia que ficou pronto, a gente foi convidado para a pré-estreia. E foi um filme que tocou demais a gente, principalmente para mim, a última cena, que é o Jean Goulart andando de bengala num lugar assim, completamente só. E me lembrou o tempo que eu trabalhei com os estudantes, que eu me sentia só também, e os meninos também, e me lembrou dos estudantes. Aí eu cheguei para o Wagner e falei, Wagner, eu quero botar letra nessa música. Ele falou, põe. Aí eu voltei para Belo Horizonte, que eu estava morando lá. Aí eu estava lá em casa. Aí um amigo meu, que morava na Itália, ligou para mim dizendo que estava muito triste porque não estava conseguindo arrumar as coisas dos estudos dele. E aí eu falei, ué, pega um avião e vem para cá, fica aqui em casa. Aí ele falou assim, não, se eu for para aí é que eu não vou fazer nada. Eu falei, não, tem um quarto aqui para você. Em frente tem um escritório. Você não precisa nem saber que eu estou em casa e vem para cá. Aí ele veio. E quando ele chegou em casa, estava muito cansado, né? Itália, Belo Horizonte não é. Pois é, não é daqui ali, né? Aí ele entrou no quarto e caiu na cama. Eu fechei a porta, fui no segundo andar e comecei a me lembrar dos estudantes e dele. E aí fiz a letra, em homenagem aos estudantes e a todos os que mereciam como eu digo, o meu negócio são as pessoas, né? Então, para todos os que mereciam, e eu fiz rápido, mas só que eu fiquei cansado, encostei numa cadeira assim e tal, aí olhei para cima. Tinha um vaso com uma planta que se chama Coração de Estudante. Aí eu falei, tá pronto. E saiu.
Então foi assim que nasceu Coração de Estudante, composição de Wagner Tiso e Milton Nascimento, que ouviremos na voz de Milton Nascimento.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Certo, guardaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida nos dê.
Ouvimos Coração de Estudante, composição de Wagner Tiso e Milton Nascimento, na voz de Milton Nascimento.
Bem, Milton, para encerrar, quero agradecer a sua generosidade em nos receber aqui na sua bela casa e participar do programa Então Foi Assim, que revela a alma dos compositores.
Oba, o prazer foi meu e estamos aí. Quando precisar, é só chamar.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Nova Aliança FM de Piraúba, Minas Gerais, Nova Geração FM de Cristiano Ottoni, Minas Gerais, Nova Tropical FM de Votorantim, São Paulo, Novidade FM de Capim Branco, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O cantor e compositor Luiz Carlos Sá, integrante da famosa dupla Sai Guarabira, nasceu no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 1945. Ele já foi objeto de um programa todo especialmente dedicado a ele. Hoje retorna para contar a história de Capitão da Meia-Noite, feita em parceria com Guarabira, e gravada com sucesso pela dupla. Você lembra?
Não consigo ficar em casa olhando aquele luar bonito na calçada.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, eu tive o privilégio de entrevistar Luiz Carlos Sá na residência dele em Belo Horizonte, no dia 25 de março de 2014, ocasião em que ele me contou a interessante história de Capitão da Meia-Noite. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Luiz Carlos Sá, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Prazer é meu, Rui, de estar aqui com você. E já estou ansioso para contar as histórias já.
Sá, você consegue ter uma imagem ou uma lembrança mais remota de como se deu o seu encontro com a música?
Conta minha mãe, né, que hoje tem 99 anos, tá aí, testemunha ocular da história, eu brinco com ela, que eu, desde pequeno, eu cantava músicas no berço, né? Já cantava marchinha de carnaval, né, que eram aquelas coisas mais colantes, né, que criança aprende logo, né? A lembrança mais remota que eu tenho de música e a mais assim, marcante para mim é o seguinte. Meu pai, né, era uma figura atuante de Vila Isabel, né? É até nome de rua lá hoje, e foi presidente do clube da Associação Atlética Vila Isabel. Então meu pai reunia na varanda lá de casa na Rua Major Barros, muitas vezes. Ele, como era, ele além de trabalhar em cartório durante o dia, ele era boêmio durante a noite, né? E tocava violão, cantava e tudo mais. E reunia, nos fins de semana, uma turma, assim, barra pesada de samba de, né, da vila e coisa e tal, e gente de todas as classes, tipos e gêneros. E umas 10 pessoas lá para a varanda lá de casa, a varanda dava para a rua, uma varanda grande, aberta, né? E juntava a gente na rua para ouvir as serenatas lá, né, que eles faziam. E eu ficava no colo da minha mãe até 4, 5 horas da manhã, ninguém reclamava, não me lembro de reclamação de vizinho. E aí eles começaram a me botar para cantar também, né? Uma música que meu pai adorava, do Silvio Caldas, chamada Meus Cabelos Cor de Prata, eu me lembro de cantar isso aí desde 4, 5 anos, né? Meus cabelos cor de prata são beijos de serenata que a lua mandou para mim. E eu cantava isso e meu pai me estimulava, né? E quem diria que hoje eu teria os cabelos cor de prata, né? E cantaria rock rural.
Relação letra-melodia. Você tem muito mais fluência na melodia ou na criação de letras?
Depende de com quem você compõe, né? Quando eu compunha com o Zé, eu fazia muita melodia. Com o Guarabira também. Eu, em geral, faço a melodia. Porque o Zé, cara, o Zé escrevia... Ele era rápido na melodia, mas ele era mais rápido ainda na letra. Ele escrevia, assim, verborragicamente, né? Ele não conseguia conter aquilo dentro dele. Ele escreveu 3 livros enormes, né? Desta grossura, né? Que eu, quando começo a ler aqueles livros, digo, cara, como é que tinha isso tudo na cabeça de um cara só? Então, no trio... Né? Eu talvez tenha mais letras, tenha mais músicas do que letras. Com o Gabriel eu só faço letra. Com o Flávio Venturini também eu só faço letra, porque ele já vem com a música pronta, né? Ele é basicamente melodista. Na época do jingle eu tinha que fazer letra e música, em geral. E a mesma explicação que eu te dou, que eu dei para a questão anterior. Isso, para mim, é a única coisa que eu acho realmente esotérico e místico dentro da minha vida. Eu fazer música, isso para mim é um ato, não digo que seja religioso, mas é um ato místico mesmo. Eu acho que é isso. É também outro chute meu, sem o menor embasamento científico.
Luiz Carlos Sá, Capitão da Meia-Noite, tem história?
Imagina, eu cheguei em São Paulo. Apesar de eu ir de vez em quando a São Paulo naquela época, eu nunca tinha morado em São Paulo. Quando eu descobri o tamanho de São Paulo, me deu medo, né? Porque um carioca da Zona Sul que chegasse ali em São Paulo na década de 70, 72... Cheguei lá a primeira vez em 74. Foi a primeira vez que eu mudei para lá, não, 73. Eu fiquei abismado com a enormidade, a metrópole que era São Paulo. E naquelas noites frias de inverno, eu e Guarabira saímos, cara, às vezes você tinha que se enfiar num boteco, né? A gente... chegamos lá absolutamente inocentes. A gente tinha aqueles casaquinhos de carioca. Sabe como é que é? Aquele casaquinho carioca, 25 graus, o carioca está botando casaco de pele. Você sabe como é que é, né? Lá no Rio. E eu não era diferente. Ele muito menos, baiano da beira de São Francisco, enfrentando 40 graus a vida inteira. E aí a gente ia de bar em bar pelo Brooklyn. A gente ia no Berolina, a gente ia lá no Pierre, a gente ia num outro lá que ele gostava, na Pedro II, que eu esqueci o nome, né? Numa dessas noites que eu saí sozinho, assim, né? Eu comecei a rodar. Quando eu vi, já eram 4, 5 horas da manhã, sei lá que horas, né? E eu tava na rua, cara. Aquele puta frio em São Paulo, aquela neblina que dava no Brooklyn, que subia ali da Marginal, né? Eu disse, cara, eu me lembrei, veio na minha cabeça, né? Esse personagem, né? Que era de um gibi antigo que eu li em Vila Isabel quando era pequeno. Um personagem obscuro que eu nunca mais ouvi falar, que chamava Capitão Meia-Noite. Que era um negócio meio sinistro, assim, meio Batman, né? E coisa e tal. E eu tinha trazido, não sei de onde, de uma viagem que eu tinha feito, um sobretudo, finalmente. Eu estava bem agasalhado, né? Aí passei, assim, na frente de uma vitrine, né? E vi aquele meu vulto, né? Com aquele sobretudo, com aquele vento batendo nele. Eu já tinha tomado umas, né? Parei e fiquei vendo na vitrine, né? Assim, o vento me descabelando, né? Eu tinha um cabelo enorme naquela época. E eu, naquele sobretudo, digo, cara, Capitão Meia-Noite. Em pessoa, né? Aí cheguei em casa e fiz a música, assim, de cara. Cavaleiro Solitário, Capitão da Meia-Noite. Encontraram o inesperado com os olhos bem abertos, sem saber o que vai ser amanhã. Que era a minha vida mesmo, eu não sabia se ia ficar em São Paulo. Para onde eu ia no dia seguinte, em São Paulo? Às vezes eu pegava o carro e me perdia em São Paulo, ia parar em bairros que eu não conhecia, não tinha GPS naquela época. Né? E a gente fazia era isso, era estúdio de dia e Capitão Meia-Noite de noite.
O Guarabira entrou em que momento aí?
Olha, não me lembro do Capitão Meia-Noite. Mas a gente fez muita coisa que um fez e o outro fez sozinhos e assinamos juntos. Né? A gente tem esse Lennon e McCartney. O Terra, por exemplo, é todo assim, né? Tem músicas de um e de outro, e tem músicas, te confesso, eu não sei o que um fez e o que o outro fez. Sabe como é que é? Se você me perguntar, mas essa música, a melodia é sua, a letra do Guarabira, ou vice-versa, ou quem fez o que, ou um fez sozinho? Não sei, cara, não sei mais. Algumas eu sei. Capitão Meia-Noite, eu tenho uma lembrança que talvez tenha sido eu sozinho. Mas não posso afirmar isso, seria leviano eu te afirmar isso, entendeu?
Então foi assim que nasceu Capitão da Meia-Noite, composição de Sá e Guarabira, que ouviremos com a dupla.
Olhando aquele luar bonito na calçada, as estrelas me esperam sair pra aparecer, pois conhecem meu jeito de ser. Não consigo voltar pra casa enquanto o último bar não fecha suas portas. Arde dentro de mim a brasa que só se apaga diante da luz do sol. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Encontrar o inesperado com os olhos bem abertos, sem saber o que vai ser amanhã. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Encontrar o inesperado com os olhos bem abertos, sem saber o que vai ser amanhã. Não espere por mim de dia, a claridade me segue, a cama é tão macia. Criatura noturna esperando o sinal da luz artificial. E afinal sigo libertado, no susto dessa cidade saio fascinado.
pela estranha magia do mundo que se desmancha diante da luz do sol. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Encontrar o inesperado com os olhos bem abertos, sem saber o que vai ser amanhã. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Encontrar o inesperado com os olhos bem abertos, sem saber o que vai ser amanhã. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Encontrar o inesperado com os olhos bem abertos, sem saber o que vai ser amanhã.
Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite. Cavaleiro solitário, capitão da meia-noite.
Encontrar o inesperado com os olhos bem abertos, sem saber o que vai ser amanhã.
Ilha. Ouvimos Capitão da Meia-Noite, composição e interpretação de Sá e Guarabira.
Luiz Carlos Sá, agradeço a sua generosidade em abrir o coração e contar as suas histórias para mim e para meus ouvintes.
Foi um prazer, Rui. Eu sou um apreciador do teu trabalho, tanto no rádio quanto nos livros. Estou super feliz de ter ganho agora o terceiro volume, já está lá na minha estante, né, figurando ao lado dos outros dois, seus dois companheiros, os três irmãos. E espero que você escreva rápido esse quarto aí. Estamos esperando ansiosamente. Um grande abraço para Brasília e para todas as cidades que ouviram a gente aqui no teu programa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. E o destaque deste bloco vai para mais um criador, o cantor e compositor maranhense Josias Sobrinho, nascido em Penalva no dia 15 de julho de 1953. E a música da vez é Engenho de Flores, composição dele, gravada por Diana Pequeno. Você lembra? Eu tive o privilégio de entrevistar Josias Sobrinho em Brasília, no dia 7 de setembro de 2013. Na ocasião, ele me contou a interessante história de Engenho de Flores, mas antes disso, falou do processo criativo.
Josias Sobrinho, é um prazer muito grande recebê-lo nesse programa Então Foi Assim, que está no Brasil inteiro, que está com certeza sedento por conhecer teu trabalho.
Prazer é meu, Rui. Sabe que a gente se conhece há bastante tempo, acompanha o seu trabalho, assim, você dá importância e os resultados que você tem obtido com essa tão importante análise e abordagem da criação musical brasileira, que é fundamental para todos nós saber disso. Então, para mim é uma graça e um prazer muito grande estar com você hoje aqui.
Josias Sobrinho, vamos agora conhecer o seu processo criativo. Como é que funciona?
Atualmente, eu nem sei, cara, como é que está, porque é muito complicado. Veja só, a minha carreira como artista é uma carreira que eu encaro como principal, né? Certo? Aonde eu me concentro e de onde tudo que eu faço advém. Porque tudo que eu faço advém do fato de ser compositor, de cantar as coisas que eu canto e tudo mais. Mas eu lembro que nas primeiras canções, por exemplo, Gente de Flores, uma canção que onde o que me motivava, sabe, era uma toada, sabe? Há uma toada, que como todo ano fazia uma toada, assim, que tem um sentido, que diga alguma coisa. Era todo o tempo de dedicação exclusiva para aquilo lá, de poder ficar horas e horas e horas e horas, né, repetindo uma coisa, um trecho, burilando, voltando de novo, alterando uma coisa ou outra. Para hoje, está bem distante. Atualmente, eu sou capaz de fazer várias canções. Por exemplo, se eu tivesse alguém me dissesse assim, por exemplo, eu componho para teatro de vez em quando. Alguém dizia, então vamos fazer um trabalho juntos aqui, gostamos que você compusesse para a gente, vamos conversar e tudo, a gente vai, reúne, conversa, eu pego o material, dou uma lida, penso. Aí quando vamos fazer, aí sai fazendo, aí faz e acaba de fazer. Porque tem uma coisa ali que vamos criar a hora de fazer, assim. Porque no dia a dia da atualidade, por exemplo, eu como gestor do teatro, né, passei pela Secretaria de Cultura, passei pela Fundação Municipal de Cultura tempos atrás, é um trabalho que toma muito tempo da gente, né, que ocupa muito toda a disponibilidade que a gente possa ter. E o meu processo criativo das canções é de estar com o violão na mão, sabe? Mexendo, entendeu? De repente veio uma coisa aí, com algum sentido, aí você vai ali, talvez já tivesse um caminho ali de alguma coisa iniciada e tudo, aí você vai construindo, mas é uma coisa talvez do artesão, né? Tá com o livro na mão, com o violão na mão ali e fazendo. Hoje eu tenho muito pouco tempo para isso, lamento bastante, tanto que mando tudo, sabe, boto tudo assim pro ar e me sento para tocar violão e para compor.
José Sobrinho, Engenho de Flores, talvez sua composição mais conhecida, tem história?
Engenho de Flores, sem dúvida, a minha canção mais conhecida, mais gravada. Engenho de Flores tem mais de 20 gravações, vários intérpretes. O Engenho de Flores é uma das primeiras canções, né? Eu compus essa canção, comecei a compor essa canção, essa música, lá, eu estava em Cajari, tinha ido para, me parece que era Semana da Pátria, ou Semana Santa, uma coisa de um feriado desse, e estava no Rio, numa canoa com um irmão, a gente estava pescando de linha, jogando linha no rio, pegando mandi, bagrinho e tal, nós dois ali na boca do rio, que lá bem próximo a Cajari, alguns quilômetros, 2, 3 quilômetros, o rio Maracu, que é o rio que banha Cajari, ele deságua no rio Pindaré, que é um grande rio maranhense. E é por essa porta que eu saí de Cajari, que a gente só viajava de lanche na época. Hoje já tem a estrada e tudo, mas só se viajava de lanche. Então, quando passava da boca do rio ali, a gente tinha deixado o Cajari para trás, né? Já era outro mundo. Né? Então, era muito representativo. A gente estava bem próximo ali e eu comecei a subiar uma melodia, que era uma toada. Parecia uma toada. Subindo. Aí continuei subindo. Porque o caboclo lá, o homem do campo lá, ele faz muito isso. Ele assovia as melodias das toadas enquanto ele está na labuta lá da roça, na pesca. Eles fazem muito isso. A gente ouve, você passa e está ouvindo, ele está assoviando. Aquela música que não tem gravação nenhuma, é só a memória mesmo que fixa. E começou a surgir aquela melodia. E comecei a pensar em colocar letra naquilo lá. E é de onde aí que surge toda a composição do Engenho de Foz, porque também, nesse mesmo, logo depois, enquanto isso, eu estava, a gente estava num povoado que é muito próximo do povoado chamado Flores, onde havia um engenho de cana, um engenho de açúcar que tinha ali. E lá na Boa Vista, que é vizinho lá a Flores, na beira lá do Rio Pindaré, na margem do Pindaré, até na época lá tinha lá ainda umas rodas enormes do engenho, já mais aquela, uma roda de metal pesadona, porque o engenho, ele foi quando, com o declínio lá dos engenhos do Maranhão, aquele maquinário foi comprado pelo engenho lá de Pernambuco, alguém comprou. E, só que não levou todas as peças, e ficou aquelas peças lá, na chegada da vila lá, você se depara com aquele negócio, não sei se ainda existe lá, bem provável que ainda existe, se depara com aquelas duas ou três rodas enormes lá de ferro, pesadonas ali presentes, assim, como exemplo, nós vamos ficar aqui para sempre, não vamos sair daqui. Então, e também o povo lá com a memória viva do engenho, né? Ah, porque o engenho de Flores, quando tinha o engenho, e isso é uma história que ainda é muito presente nesse momento lá. A minha avó, ao mesmo tempo, conversando, via ela contando do engenho, e o engenho, quando ele funcionava assim, ele tinha os horários de trabalho, né, os horários do descanso, intervalo de almoço, tudo, e esses horários eram marcados pelo apito do engenho, né? Então, quando o engenho apitava, dependendo da hora, sabia que era hora de trabalhar, de começar o trabalho. E depois sabia que era hora de dar uma descansada, para merendar. Então, era um relógio também para aquela vizinhança todinha. Então, foi com essas histórias, com esses relatos, que eu cheguei à letra final da música Engenho de Flores, lembrando dessa história da minha avó, lembrando dessa realidade lá, porque enquanto o engenho funcionava, tinha emprego, aquele povo lá que estava em volta tinha emprego, né, trabalho, e de repente a coisa abalou, né? Abalou no sentido de que era uma fortaleza, que a primeira gravação de Papete registrou como falar, né? Que ficou falar durante muito tempo, né? Muita gente conhece como Fortaleza, canta como Fortaleza Falar, né? Mas é Fortaleza Abalar, porque era isso, Abalar, porque era um engenho, que era uma coisa que até então tinha uma casa enorme, sabe, como se fosse um império, sabe, que decaiu, né? Que ruiu, né? Que abalou.
Então foi assim que nasceu Engenho de Flores, composição de José Sobrinho, que ouviremos na voz de Diana Pequeno.
Falar agora que eu quero ver.
Maravilha! Ouvimos Engenho de Flores, composição de Josias Sobrinho, na voz de Diana Pequeno. Esta faixa faz parte do CD Acervo Especial Diana Pequeno, lançado em 1994.
José Sobrinho, agradeço a sua generosidade em abrir o coração e contar suas histórias para mim e para os nossos ouvintes.
Maravilhoso, eu adorei essa conversa, né? Eu acho ela importantíssima, é importantíssima para mim, porque eu estou refletindo sobre o meu trabalho, e as oportunidades de refletir sobre o meu trabalho são preciosas, sabe? Porque me tiram dessas amarras, dessas coisas do dia a dia, a gente faz pouco isso, a gente é muito levado pela corrente, né? Mas refletir sobre isso para mim é fundamental, porque clareia muito, sabe, reforça coisas que a gente, pequenos detalhes que a gente às vezes deixa passar despercebido. Eu te agradeço também pela generosidade, teu trabalho é espetacular, sou teu fã, cara, eu ouço, gosto do que você escreve, gosto do que você faz, sou um admirador, acompanho as suas coisas, você me manda seus informes também, tá? Muito obrigado pela oportunidade.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de Comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.